Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi, e hoje, dia 25 de maio de 2020, nós vamos falar dos principais destaques do mercado e os indicadores econômicos divulgados nessa segunda-feira. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do Sicredi. E o dia de hoje, né, foi marcado aí por uma baixa liquidez. Os mercados nos Estados Unidos e em Londres, né, não funcionaram devido a feriados, e as bolsas alemãs e francesas fecharam em forte alta, assim como no mercado brasileiro, né? O otimismo já começou lá fora de manhã com as notícias de que a Inglaterra deve abrir sua economia, começar a abrir sua economia no dia 1º de junho, o que a motivou aí, assim como a gente vem vendo nas últimas semanas, né, o mercado reagiu muito forte a essas notícias de reabertura da economia. Esses dados vêm favorecendo então esse quadro econômico, né? Nessa linha, a gente vai ver que os dados, né, de expansão do vírus, do surto, seguem com avanços muito pequenos, ou vêm avançando cada vez menos na Inglaterra, e a Inglaterra conseguiu ter a média dos últimos dias aí abaixo de 1%. O que favorece essa medida do governo, né, de abrir a economia com uma certa segurança, né? Além disso, né, nos outros países a gente segue vendo um quadro favorável. Os Estados Unidos está com uma taxa de crescimento diário da ordem de 1,2%, que é uma taxa de baixa, e não tem inibido as iniciativas de abertura da atividade econômica no território americano, ainda que de forma mais lenta, né? E nos países centrais da zona do euro, a gente vai ver que a abertura já vem acontecendo e a taxa de infectados não vem subindo por enquanto, pelo menos, o que também é uma notícia boa, na medida em que, né, começa a se afastar a ideia de uma segunda onda de infecção, mas que ainda não pode ser uma carta fora do baralho, né? Os dados vão nos dizer se vai ser possível conviver com o vírus com uma baixa taxa de infecção, ou se daqui um pouco a gente vai ter que fechar de novo as economias mundiais, né? Ou se os políticos vão decidir fechar as economias novamente, né? Aqui no Brasil, o avanço do vírus ele preocupa ainda, né? Ele ainda tem uma taxa de crescimento da ordem de 6% ao dia. Não é uma novidade, isso já vem desde a semana passada, mas já coloca o Brasil aí como o segundo país com maior número de casos no mundo, e a taxa, né, faz com que a gente não veja no curto prazo uma grande arrefecimento e a possibilidade de a gente ver uma abertura massiva da economia brasileira, né, uma vez que a pandemia ainda está afetando de forma drástica a economia brasileira, mesmo com o isolamento social feito até agora no território brasileiro, né? Mas essa notícia acabou não impactando, não sendo tão importante para o mercado, né? Como eu já disse, a Bolsa Brasileira subiu aqui no Brasil, né, algo perto de 4,3%, e a razão disso foi ainda a reunião ministerial da semana passada, né, que de um lado afastou o risco de ter uma notícia ruim para a reputação do presidente, né, da República, né? Então esse medo que o mercado tinha sai quando você vê a gravação e o conteúdo não traz grandes novidades, né, o que se sabia da reunião, né, algumas coisas foram confirmadas, mas, né, sem uma novidade. E por outro lado, também a reunião mostrou a importância do ministro Paulo Guedes, né, para o presidente da República, e a sua influência sobre os demais ministros, de modo que isso faz com que a força da política econômica, né, esteja né, mais provável, mais viva dentro do governo do que se esperava anteriormente, ou do que vinha sendo visto, né? E isso também ajudou a impulsionar os mercados por aqui, né? Além da Bolsa Brasileira, o câmbio brasileiro acabou tendo uma queda, né, importante, acabou caindo 1,6%, fechando R$ 5,44. E em função dos mercados nos Estados Unidos estarem fechados, né, a gente vai ver que o risco soberano ficou muito perto, aí medido pelo CDS de 5 anos, muito perto do que nós tínhamos no, na sexta-feira, perto de 309 pontos. E os índices de commodities também acabaram fechando perto da estabilidade, né? O WTI, que a gente sempre comenta aqui, não teve negociação, né? Já a curva de juros brasileira amplificou um pouco as quedas de juros. Agora, a ponta curta de juros na próxima reunião precifica 0,54 bips de queda, né, um pouquinho mais, e agora criando probabilidade, ainda que muito pequena, de cair 0,75 pontos na próxima reunião, né? E a gente vai ver que o resto da curva inteira caiu, né? A parte mais longa chegou a cair, inclusive 40 bips, né? E isso fez com que os juros para de 10 anos do Brasil fechassem 7,87, né? Abaixo aí dos 8%, né? Os 5 anos do Brasil fechou em 6,3 e os juros para um ano em 2,7%, 2,66 para ser mais exato, refletindo aí essa queda no câmbio, a melhora no ânimo do mercado brasileiro. Ainda aqui no Brasil, ainda destacaria o relatório Focus, né, que foi divulgado aqui no país, no qual a gente vai ver que a projeção do mercado para a queda de atividade saiu de 5,1 e foi para 5,9, lembrando que a gente já trabalha com um PIB de 7% de queda, então a gente espera que o mercado vai continue caindo suas projeções, pelo menos até 6,5% nas próximas semanas. E a inflação segue muito módica, né? Ficou praticamente igual da semana passada, mas com uma projeção de 1,60 a inflação para o ano, né? Para o ano de 2020, né? A menos de um ponto abaixo do piso da meta de inflação, e a inflação do ano que vem também é abaixo do centro da meta, em 3,1%, enquanto que a meta de inflação é 3,75%. Né, mostrando um amplo espaço aí para o mercado também avançar sua precificação de queda do 0,75 na próxima reunião, uma vez que, né, nós vemos um amplo espaço para o Banco Central continuar a queda de juros. A gente só não projeta mais queda de juros porque o próprio Banco Central vem dizendo que vai dar um último ajuste, no máximo vai ser de 0,75. Então, na nossa visão, é 0,75, né, e os juros devem chegar em 2,25 no término aí do ciclo de queda. Tá? Ainda sem repercussão no mercado, né? Mais importante mencionar que a escalada da tensão global entre China e Estados Unidos teve mais um episódio, no qual o ministro de Relações Exteriores da China alertou que políticos americanos vêm pressionando por uma outra guerra fria, né? Agora entre China e Estados Unidos, né? Isso deriva ainda das sanções que o governo americano tem tentado impor ao governo chinês ao tentar aumentar o controle sobre Hong Kong, né, e o combate, né, do governo chinês em relação aos protestos em Hong Kong, né. Então esse quadro, né, vem aumentando a tensão desde a semana passada, mas hoje talvez porque os mercados no hemisfério norte, né, da América estavam fechados, então isso faz com que a repercussão acabou sendo nula desse noticiário. Mas amanhã a gente vai ver se esse noticiário não vai acabar pegando um pouquinho na bolsa global e no ânimo do mercado. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje aqui no nosso podcast. Até amanhã. Fiquem todos com Deus e aí a gente, né, fica à disposição aí nos nossos canais de contato. Uma boa noite a todos e até amanhã.